para a revisão do regime de acessibilidades a edifícios públicos e habitacionais, o grupo que foi feito justamente para a revisão do decreto-lei de que estamos aqui a falar, e também, em segundo lugar, queremos que haja uma efetiva fiscalização do cumprimento da lei no caso dos edifícios públicos, porque sabemos que está ainda muito aquém. Finalmente, nada disto será feito sem financiamento público. Nós podemos ter boas leis, podemos até ter fiscalização, mas se não houver orçamento para apoiar a adaptação dos edifícios e para eliminar barreiras arquitetónicas, estaremos sempre a falar de bons princípios que não são materialmente concretizados. E é por isso que também queremos reforçar o financiamento público para as acessibilidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 3 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, saudamos os subscritores da petição que motiva este debate e coloca em evidência o incumprimento do Decreto-Lei 163/2006 sobre a remoção de barreiras e obstáculos às pessoas com mobilidade condicionada. Trata-se de um debate que para o PCP não é novo e de um tema a que temos dedicado muito o nosso trabalho na Assembleia da República como nas autarquias locais, valorizando também as reivindicações e as iniciativas dos movimentos associativo e sindical. Volvidas duas décadas sobre a publicação desse diploma e passados quase 10 anos sobre o prazo para adaptação às suas normas técnicas, são inúmeros os edifícios públicos ou os imóveis nos quais funcionam serviços públicos ou serviços abertos ao público que se mantêm inacessíveis ou que opõem gravosas dificuldades de acesso a muitos cidadãos. Mas são também muitas, incontáveis, as barreiras que subsistem em prédios de habitação. Duas décadas após a consagração legal de avanços, a realidade física continua hostil a quem se encontra condicionado na sua capacidade de locomoção. São as escadas sem rampas alternativas, rampas com perfis ou inclinações desadequadas, elevadores desadequados a cadeiras ou veículos com certas exigências técnicas. São as portas e os corredores estreitos, são as ruas, passeios e até as praças, pejados de obstáculos, um candeeiro de iluminação pública aqui, uma papeleira acolá, uma árvore mal localizada adiante, um armário de infraestruturas, etc, etc. É igualmente clamorosa e até perigosa a falta de sinalização e sinalética adequada, especialmente sinalização tátil, em estações ferroviárias e de metropolitano, centrais de caminhonagem, gares marítimas e fluviais, aerogares, aeroportos, paragens de autocarros, postos de abastecimento, entre muitos outros locais onde a igualdade de acesso deveria ser soberana. A garantia de acesso para todos é uma preocupação do PCP há muitos anos, sendo justo destacar a iniciativa recentemente aprovada no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para o ano em curso. E em coerência com essa proposta, o PCP traz hoje a debate a necessidade de criação e operacionalização de um programa de financiamento para a adaptação e a eliminação de barreiras arquitetónicas em habitações de pessoas com mobilidade condicionada. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por saudar a Associação Salvador e os mais de 13 mil peticionários que se mobilizaram em torno desta matéria, para que estamos mais uma vez a discutir a questão das acessibilidades, porque não é, infelizmente, tema novo. E não é aceitável que em pleno século XXI continuemos a ter obstáculos na via pública, passeios e edifícios que não estão adaptados, transportes públicos que não têm a acessibilidade mínima, não têm um pouco sequer informação disponibilizada em Braille, pois estamos a falar do mais elementar que já deveria estar a ser implementado quando há 20 anos temos legislação sobre acessibilidades. E, no entanto, os dados dizem-nos o mesmo, que vivemos um contexto em que 4 em cada edifícios públicos com atendimento ao público não dispõem sequer de casas de banho adequadas a pessoas com mobilidade condicionada. E e sim deveria levar-nos a um debate mais caloroso e não tantas vezes um debate que estabelece-se aqui nesta Assembleia em torno de questões que nada adiantam à vida das pessoas. É por isso também importante que esta dificuldade que o próprio Instituto Nacional para a Reabilitação e que por falta de recursos financeiros e humanos as denúncias têm vindo a surgir, seja necessária uma maior atuação. E o PAN não acordou hoje para este problema. Recentemente, no Orçamento do Estado, precisamente pela mão do PAN, conseguimos assegurar uma verba para a adaptação das residências universitárias e prever a obrigatoriedade de o Governo aprovar este ano uma nova estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência. Mas é preciso ir mais longe e, por isso mesmo, o PAN hoje traz propostas muito concretas que ajudam a que haja um maior respeito pela legislação sobre acessibilidades no nosso país. Desde logo, passaram 5 anos desde o último diagnóstico sobre acessibilidades nos edifícios da administração pública e não há qualquer avaliação do incumprimento das recomendações que nessa ocasião foram apresentadas, nem tão pouco indícios de que os dados apresentados possam ter sido atualizados. Por isso mesmo, propomos que o Governo veja o que se cumpriu e ficou por cumprir e que atualize os dados existentes para ver os progressos ou retrocessos ocorridos nos últimos 5 anos. Queremos também empreender uma reflexão sobre os pontos críticos da legislação relativa às acessibilidades, nomeadamente sobre as exceções previstas e as dificuldades de fiscalização, assim como o Instituto Nacional para a Reabilitação tenha mais meios técnicos e recursos humanos para assegurar uma melhor fiscalização. E, finalmente, propomos que haja uma campanha nacional de sensibilização das obrigações previstas na legislação para as acessibilidades. Importância é essa que vai contribuir para tornarmos a sociedade mais...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Lia Ferreira, Partido Socialista, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e cumprimento em especial a Associação Salvador, que nos traz hoje esta petição e nos permite, neste debate, clarificar 5 aspectos essenciais. Desde logo que a acessibilidade não é um ato caritativo. Ponto número 1. A acessibilidade não é para 10,9% da população, como aqui vai sendo defendido e como vai sendo defendido em todo lado. A acessibilidade não é um privilégio, nem sequer pode ser secundarizada. É um direito fundamental e a falta de acessibilidade condiciona exatamente o exercício de direitos. Tem impactos muito, muito grandes na vida de todas as pessoas, ao longo dos seus ciclos de vida e na economia, nos territórios. Portanto, 10,9% das pessoas veem-se privadas da sua cidadania plena precisamente pela falta de acessibilidade e não pela sua condição, como já aqui ouvimos ser dito pelo Chega. A petição em debate reflete a urgência por mudanças efetivas. Salutamos o acolhimento que este tema está a ter pelas diversas forças partidárias, percebemos a generalidade das propostas, mas estranhamos a proposta do CDS, que vem propor ao seu governo, no qual faz parte, que apresente a execução do seu próprio programa. Ora bem, se o CDS não confia no seu governo para executar o programa, como é que os portugueses e as portuguesas vão confiar? É no mínimo estranho. Muito bem. Os governos do Partido Socialista lideraram grandes transformações em matérias da acessibilidade e inclusão e por isso não aceitamos lições do Chega. Nós, no Partido Socialista, regulamentamos todas as normas técnicas da acessibilidade, inclusive aquela que está em curso e que já sofreu alterações, sim, e é preciso saber o que está a falar, e, nomeadamente, em outubro de 2023, constituímos o grupo de trabalho que é pedido precisamente por esta petição. Portanto, o Partido Socialista não poderia estar mais alinhado com a petição. Aliás, constituímos equipas técnicas interministeriais para a promoção das acessibilidades, criamos planos estratégicos e programas de financiamento para as câmaras municipais e todos os organismos da administração pública e privados. Foi um governo do Partido Socialista que assinou e ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual emergiu, nomeadamente, um paradigma, que é o paradigma dos direitos fundamentais, da autodeterminação, da autonomia, e estas devem ser o centro das políticas. E este foi um passo decisivo para a criação de um modelo de vida independente, que novamente teve a assinatura do Partido Socialista. Foi, ao longo dos últimos anos, só foram mobilizados 77 milhões de euros para a acessibilidade, só nos últimos 8 anos. Apesar de tudo o que já foi feito, há ainda muito a fazer, há ainda regulamentação a continuar, há financiamento a reforçar, há sensibilização, diagnósticos e fiscalização. Mas a verdade é que nós continuamos de efetivar mudanças práticas e não podemos continuar a discutir diagnósticos, a condicionar a nossa capacidade de ação à expectativa de mudanças urgentes que acreditando que irão resultar de processos de fiscalização que revelam-se a processos burocráticos muito longos e que apenas apuram responsabilidades e não trazem a eficiência que precisamos. E por isso mesmo, reforçando aquilo que nos é pedido na petição, aquilo que o Partido Socialista propõe hoje para, como contributo para este debate, é precisamente a execução de 5 medidas objetivas que passam por planos plurianuais de intervenção para toda a administração pública central e local, atualizados trianualmente, abrangendo via pública e edifícios e transportes, o financiamento anual consistente ajustado às necessidades identificadas e intervenção transversal, porque a cidade é mais do que rampas e elevadores, a cidade também é digital, comunicacional, entre outras. Propomos também a formação técnica e sensibilização, nomeadamente de profissionais e a comunidade em geral, e uma monitorização muito rigorosa dos planos plurianuais. Portanto, a acessibilidade para nós, Partido Socialista, é um pilar essencial para a justiça social e para o desenvolvimento sustentável. E é isso que nós hoje queremos aqui clarificar neste debate, que a acessibilidade não é um favor, que é um direito e que nos cumpre.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, 3 minutos, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros concidadãos nas galerias e caros peticionários, hoje esta Assembleia reúne para falar de justiça e de igualdade e fazemo-lo pela ação da Associação Salvador e das mais 13 mil pessoas que assinaram a petição que hoje discutimos. A Lei das Acessibilidades dos Edifícios Públicos tem quase 20 anos, 20 anos, e 20 anos depois estamos ainda tão longe de garantir essa acessibilidade. Vamos evoluindo, mas é tudo demasiado lento para quem vive com barreiras no seu dia-a-dia. E só são barreiras porque não fizemos antes as coisas bem feitas, porque na prática nós construímos essas barreiras. E nós concordamos com o pedido na petição. Passados estes quase 20 anos, é preciso atualizar a lei e garantir que é verdadeiramente inclusiva. E essa revisão deve ser feita de forma alargada e ser sempre, sempre feita com e por pessoas com deficiência, como devem ser todas as medidas e decisões feitas com e pelas pessoas que são diretamente afetadas por essas medidas e decisões. Mas não basta atualizar a lei, é preciso garantir o orçamento, o financiamento, os meios para aplicar a lei de 2006 e a nova lei quando existir, para fazer as obras e adaptações necessárias e, por isso, temos apresentado em Orçamento de Estado o reforço do financiamento. Este, na verdade, é um investimento que o país tem de fazer e é mesmo um investimento porque todos ganhamos, o país ganha, quando todas as pessoas têm as condições para serem autónomas e para viverem livremente. E, como em tudo, é preciso fazer a fiscalização e garantir que a lei está a ser cumprida. E por isso o LIVRE traz aqui hoje o reforço de meios financeiros, logísticos e humanos do Instituto Nacional para a Reabilitação para potenciar a sua capacidade de ação na avaliação, promoção e fiscalização do cumprimento legal. É essencial a formação especializada de técnicos deste Instituto para uma fiscalização eficaz. Mas também são necessárias ações de formação para a transmissão de conhecimento e de informação aos técnicos das autarquias e da Inspeção-Geral de Finanças. Só assim se faz a fiscalização, a correção de erros passados e a prevenção de erros futuros. As nossas ruas, os nossos parques, as casas, as escolas, os teatros, as lojas de cidadão, as juntas de freguesia, os transportes, têm de ser acessíveis a todas as pessoas, porque todas as pessoas têm direito a ter a sua autonomia. Mas isso, de facto, requer um esforço coordenado e espero que a petição e este debate pressionem o Governo para que os recursos sejam efetivamente colocados no derrubo de barreiras e na verdadeira promoção da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, 3 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos queremos um Portugal que seja um país justo e solidário. Mas a sociedade só é verdadeiramente justa se olhar para as pessoas portadoras de deficiência como pessoas com dignidade igual a todas as outras. E uma sociedade só é verdadeiramente solidária se incluir plenamente as pessoas portadoras de deficiência. A justiça mede-se na atenção e no respeito como pessoas merecem de todos nós. A solidariedade mede-se pelo esforço de desenvolver políticas públicas que assegurem as suas necessidades,